Rádio Show.
Olá.
Como vai?
Olá, boa noite.
Tá bom?
Boa noite. Como vai você?
Tudo bem. Quando faz muitos dias de calor seguido, aí faz um dia de frio.
Uhum.
Aí você tem todas as suas opções de frio.
Sim.
É, a escolha, porque você não usou, porque fez calor.
Né?
Diz muito sobre você. O primeiro dia de frio diz muito sobre quem você é. Ou pelo menos as roupas que você prefere. Os dias de calor, a recíproca, a inversa, é verdadeira.
Boa noite,
Leandro. Boa noite.
Como vai você?
De novo.
De novo, exatamente.
Tá tudo...
Sacou?
Tá tudo péssimo.
Tá tudo péssimo?
Tudo péssimo.
A gente vai mudar isso hoje.
Perfeito.
Vamos mudar esse astral agora. A gente vai dar uma guinada de 360 graus. Não sei se você sabe, mas hoje o estúdio tá repleto.
Claro que eu sei.
Não, você não sabe, porque você... Né?
Ah, tá.
Blind.
Tá repleto?
Tá repleto, tá cheio de gente aqui, cara, que você não percebeu, você não...
É...
Você assiste o Demolidor?
Eu... Demolidor?
O Demolidor, aquele super-herói Marvel. Você sabe que ele percebe as pessoas, assim, quase pelo DNA, assim, a presença das pessoas. Ele fala assim, ai, tem uma garota linda.
O Giban era assim também.
Tem um rapaz de barba que parece um rabino. E tem um rapazinho ali que toca bateria, mas esse menino é talentoso e tal. E tem um outro rapaz, assim, que é São Paulo, é o único São Paulino da banda. E ele vai percebendo as coisas, assim, meio que ele não enxerga, né? Ele só vai sacando, assim. E tem um rapaz que também é um sarro, esse cara. Assim. E todo programa que ele vai, eles fazem a piadinha de que ele é um sarro, porque o nome dele é Vitor Sarro! Boa noite!
Boa noite!
Como vai você, velho?
Oh, muito obrigado por
esse convite. Pô, legal você ter vindo.
Pô, eu que agradeço, de verdade.
Sabe que eu não sei se você sabe, Vitor. Não sei se você também sabe, né?
Ah.
Não sei se...
Eu não sei muita coisa.
Tô sabendo de pouca coisa hoje.
Mas assim, eu conheci o Vitor foi numa questão, assim, da internet.
Ah, é verdade.
É, porque assim, na verdade, eu vou contar isso mais tarde. Ah, eu queria dar as boas-vindas para a banda Garotas Suecas. Olá, olá, amiguinhos. Como vão? Tudo bem?
Olá, Garotas Suecas.
Boa noite.
Boa noite.
E obviamente, toda vez que vocês vão na primeira vez no programa, as pessoas falam: Garotas Suecas, mas só tem uma garota, o resto é tudo barbudo. O que vocês respondem?
A gente responde muito.
Deve ter várias. Muitas variáveis. Muitas variáveis vocês devem ter para responder isso. Afinal de contas, vocês já tocaram pelo mundo inteiro e todo mundo deve chegar e perguntar: por que Garotas Suecas?
Mas é engraçado que fora do Brasil as pessoas não perguntam, as pessoas apenas aceitam.
Acho que elas não sabem o que significa
Garotas
Suecas.
Não, mas quando elas sabem, eu acho que. Eu acho que nome de banda...
Mas vocês já se apresentaram como Swedish Girls?
Não, às vezes eles botam entre parênteses, assim.
Ah, tá, ok.
Tipo assim, tradução.
Uh-huh.
Né, porque Garota Sucas é um negócio meio ruim de falar.
Garota Sucas.
Garota Sucas, rola bastante. Mas é isso, eu acho que nome de... É que Garotas Suecas ficou meio isso. As pessoas esperam diversas garotas.
Eu devo confessar...
Escandinava.
Que eu estava no estúdio de Garnizé. O genial Garnizé, que todos vocês conhecem. Menos o Vitor. E assim, eu tava lá no estúdio gravando, produzindo um disco e tal. E ele falou assim: cara, você precisa ouvir uma banda, cara. Garotas Suecas. Eu falei:
Se dei bem.
Quero, aspas, ouvir. E assim, daí depois eu percebi que não era nada daquilo. Que na verdade nada o som era incrível.
É, a gente espera que as pessoas que descobrem que nós não somos Garotas Suecas ainda continuem gostando de nós, mesmo assim.
Eu me apaixonei por vocês mesmo quando eu ouvi o som, quando eu vi o show.
Te amo.
Foi isso. A gente se ama. Agora, Vitor, no caso, eu não sei, qual que é o seu gênero musical? Você fala assim, isso aqui que eu ouço no carro, isso aqui que eu ouço no meu iPod.
Eu sou um cara muito de lua. Tem dia que eu gosto de acordar e ouvir aquele Racionais pesado.
Racionais.
E aí, ouvir no carro olhando feio pra todo mundo.
Olhando feio, olhando feio.
E tem dia que eu gosto de ouvir Cazuza. Eu gosto de Fossa.
Você gosta de Fossa?
Eu gosto de curtir a foto. Tem uma música da Maria Rita.
Maria Rita?
É Você Não Vale a Pena. Que se você ouve na depressão, você se mata um pouquinho. Mas é muito gostoso ouvir quando você tá na força, assim, quando você tá triste.
Você conhece Maísa?
Maísa?
É muito forte, mano. É muito forte, mano.
Mas eu gosto de
Maísa.
Vanderly. Vanderly.
Eu gosto do...
Vanderly.
Eu gosto disso.
Conheço o Vanderly, o dinheiro.
Não é fossa. Vanderbilt não é fossa.
Vanderbilt não é fossa, gente.
Não é fossa.
Tem momentos fósseis, Vanderbilt radicais. Assim, é um lado da churrasqueira. É verdade. A gente podia começar o programa ouvindo um som, pode ser?
Pode ser.
Então vamos ouvir Phantom. Como é que é? Short.
Que? Sensacional.
Que?
Desculpe, my accent.
Yes.
That's right. Stay the hell away from my card. I'm gonna need those drops. I done came this far. I'm about to get vicious, about to get sick. You don't have the support. You can suck my dick, that's a banana spit. Shit's getting out of hand. I can tell you the scram, but you make a good fan. How am I gonna be the one to tell you why I'm breaking up the band? Oh, you need my help? Don't hold your breath. It's ain't about hate, I know what you meant. It's your business, look, I sold you percent. It's not about me trying to break your heart, not about me trying to hurt it. It's about me making sure the only people that's left around me are the people that deserve it. I better do work. I kept my number the same for years, my nigga. Now I'm about to be ghost. I really hope you don't catch no feelings. Hey, watch out, watch out.
Be cool now.
Don't do nothing you regret. Don't do nothing, never get it. Do what the hell you want, I can care less. I don't give a shit, boy, I got so much to do. Feel like I got so much to prove. I don't need no drama, dummies and new friends. All I need is me and my crew. What you gonna do?
Be cool now.
Gonna piss the rest of your life. What you gonna piss away this night? All these hot chicks waiting in line. Nigga, drop the act, learn how to act. We gonna drop a stack, gonna make it back. We gonna make it mad, we gonna make it laugh. She loves me, but she hates that. That Maybach is non-existent. Car service, you might miss it. I might send it, you like bitch. And I might skip it, I might risk it. I might, just don't stand in my light. If we talk shit all night, just chalk it up to the hype. We ain't no call balls, we dance. Baby, don't make no other plans. Might just throw your ass in the pool. Might wanna bring another pair of pants.
Be cool now.
Yeah, baby. Just trying to get you to dance, girl. Some bitches that love rappers and don't fuck. No slut, you won't touch. Don't post up, you get fucked up. What's up? I heard that hoe you wick, I cried.
Ah, é o seguinte, velho, o rap também tá se transformando, cara, e ele tá vivendo uma... Ele tá frequentando outras praias, eu acho sensacional, cara.
É cabeça aberta.
É open mind, man.
É open mind.
Banda
é ter um casamento, né?
Como é que é o negócio?
Ter banda é tipo ser casado, só que sem sexo.
Sem sexo, isso é um problema, né?
Então é igual ser casado normal, né? Sexo aberto. É só igual ser casado, só.
É igual ser casado, exatamente. Porque a gente, o garoto só quer ser um casamento sem sexo aberto.
Aberto.
Eu tenho algumas outras bandas, ele também tem.
Ah, é
isso é igual.
Aliás, eles ali são, a nossa cozinha tem juntos três bandas.
A gente é promíscuo.
Não, ele é amor verdadeiro, é amor verdadeiro.
É bom, porque daí dá uma variada no ambientão e tal. Eu tenho seis bandas em atividade. E eu acho isso maravilhoso, porque você frequenta outros lugares, tal, outras pessoas, não fica
não
se estressando.
Né? Eu não tenho nenhuma, mas saindo daqui eu vou criar uma.
Bina não fica te enchendo o saco o tempo todo. Né? Vitor, você tem um lado musical? Como é que você começa? Que é a primeira curiosidade. Vitor.
Oi.
De onde veio?
De onde eu vim?
Como é que você chegou ali?
Quero dizer. Cara, minha história é muito surreal, porque eu nasci, nascido e criado na Coab São Caetano.
São Caetano, mano? São Caetano, onde eu formei os devotos de Nossa Aparecida, mano.
Bem ali na frente do Rio, ali do Zé Menino.
Tô ligado. Conheço muito, morei em Rio de Ramos.
Morava ali naquela Coab ali. Aí fui indo, meu pai conseguiu comprar uma casinha melhor em São Paulo, bem na divisa ali, no, do lado do Rio de Ramos, certo. Vila Oliveira ali.
Vila Oliveira, estudei no Jardim, no Maristela.
É, então, eu estudei no Ita, cara.
Ah,
olha aí, ó. Só que incrível, você deu certo, eu tô indo ainda. E aí, cara, eu era garçom do Habib's e eu gostava de contar piada.
Em que ano você entrou no Habib's?
Entrei em 2009.
Quanto era a esfirra de carne naquela
cara,
época?
Era 35 centavos.
Que maravilha.
Tá aí, ó.
Que
tá aí,
delícia.
Era muito barato,
que delícia.
Né? E aí eu me inscrevi num concurso de humor no programa da Ana Hickman e ganhei.
Sério?
Ganhei.
Você gosta da Ana, Silvio?
Cara, eu não, se eu gostasse, estava contratada.
Eu me inscrevi por causa que pagava R$500 cada vez que eu ia lá.
Você tá brincando, R$500 é um bom cachê.
Pra mim, ganhava 600 no mês, cada vez que eu ia lá, ganhava 500. Fui ganhando, no final ganhei 30 mil.
Você tá brincando?
É.
Que genial, cara.
E aí o Fábio Porchat me assistiu, me levou pro Rio de Janeiro, aí onde ele me levou no Esquenta, que aí... Dominado. Aí fui contratado de roteirista. Aí comecei a fazer umas coisas na frente. Aí fiquei lá um ano. Aí a Fátima Bernardes viu, me chamou pro programa da Fátima. Fiquei um ano na Fátima e saí, fui pro Altas Horas. E agora tô indo pro video show.
Eu não vou trocar de programa. Mano, você fica rodando a Globo toda, mano.
Eu gosto de conhecer pessoas. Eu não gosto de trabalhar muito tempo num lugar só. Eu quero conhecer pessoas.
Mas você tá sempre num lugar só, na Globo?
É, na Globo, é verdade.
Mas vem cá, você pode morrer. Quando você ia na Fátima Bernardes, o William Bonner ia lá?
O William foi umas quatro vezes. E o William
você conheceu o William?
Conheci, cara,
ele é legal.
O William dos caras
ele mais. Ele é São legais. Paulino?
Ele é muito São Paulino, cara. Ele é muito São Paulino. Ele só fala de. O William é um excelente imitador e contador de piadas.
Ele é, não é? Eu já percebi isso.
Ele é muito simpático, ele é só. Muito legal, cara.
Só. Deve ser tenso apresentar o Jornal Nacional, não sei. Imagina se. Sei lá. É, por
deve
exemplo,
ser tenso.
É, eu e a Irina. É. Apresentando o Jornal Nacional. Eu ia cagar todo. Assim, cada edição ia ficar todo fodido.
Ia ter digressão, a gente não ia cumprir pauta nenhuma.
Não, ia ser terrível. Tipo, assim, boa noite. Ia porque o dia foi uma merda.
Né? Não, mas ele, isso, ele ainda tá indo do estúdio, né? Imagina que ele. Como que tá aí na Colômbia o tiro?
Nossa!
Eu ia falar, eu tô no estúdio e tô vindo pela Globo News também, viu, William?
É,
eu tenho medo, eu não ia na rua, não, cara.
Entendi, mas desses núcleos todos que você participou, você falou Esquenta.
Esquenta, Fátima, Altas Horas.
Horas.
E agora tá no Video Show.
E qual que você curtiu mais? Você tinha mais liberdade pra trabalhar? Porque eu sei que na Fátima você não tinha muito.
Né? É, faça três inimigos.
Não é isso. De liberdade de trabalho, de liberdade editorial.
A verdade é que assim, a Fátima era uma pessoa muito legal.
Ela é legal.
Ela é
muito ela é brava.
Legal. Muito. Não, ela é brava. Não.
Ela te dá bronca?
Não, ela é maravilhosa.
É?
Ela é muito legal.
Chegava, ela é vegetariana?
Dava bom dia. Não. A Micari, ela é terrível na cozinha ali.
Ela é terrível,
né? É. Uhum. Ela é muito legal, muito simpática. Certo. Vocês que já foram lá sabem ela que ela é incrível.
Ela pegou você no colo, menina.
Não, mas ela é grande.
Ela é grande, ela dança. Ela é engraçada.
Ela dança?
Ela dança.
Ela dança.
Ela dança, Silvio.
Ela dança bem.
Eu acho que sim, né?
Ela sabe a letra.
E, pô, todo dia chegava lá, bom dia. Tomava café junto, é de manhã ia almoçar junto. A Regina Casé já era um pouco mais delicada, porque.
É bastante.
Ela não me dava oi, por exemplo.
Ela nunca me deu oi. Eu já trabalhei com ela, nunca me deu oi.
Entrava,
nunca.
Ela entrava, gravava, saía, não tinha contato.
Não, assim, nenhum. Não olhava na minha cara.
Era muito profissional, assim. Então,
não, relação... No bom sentido, você tá sendo muito legal agora.
É.
Palmas pro Vitor, gente! Palmas pra ele! Cara, demais, velho! Demais, sensacional! Então ela nojenta isso.
É uma pessoa muito simpática, né? Pessoa... E o Serginho é um cara também muito legal.
Sim.
Muito simpático.
Professor, né, cara? Sim. Ele tem a mãe.
E agora no Video Show, cara, tô sendo acolhido, a galera é muito legal.
Quem que tá lá agora? Otaviano?
Tá o Otaviano, o Monique Ozzi.
A Mônica é demais, né, cara?
A Mônica é muito legal.
A Mônica, você pode contar
e eles
um
são
segredo?
Muito acolhedores.
Posso contar isso?
Pode.
Eu já sonhei com a Mônica.
A Mônica
é... Uma vez encontrei com ela num lugar... Foi legal. Mas. Ok. Quem mais tá lá? Então, o Otaviano, a Mônica.
Otaviano, Mônica, Marcela Xavier.
Não conheço.
E agora tá entrando uma galera lá nova, que tá o Cerrado, tá a Cissa Guimarães, aí tá o Miguel Falabella.
A Cissa Guimarães?
Ela voltou.
Ah, e ele também, o Miguel? O
Miguel também. Mas o Miguel só vai no final do programa pra dar uma mensagem.
Dá
um
namastê.
Daquele namastê, aquele.
É. Dá um namastê? É.
Ele fazia o namastê.
Ele ganha uma grana por causa do namastê?
É, o namastê mais bem pago da televisão brasileira.
Que genial, né, bicho? E é divertido, assim? Você gosta?
Eu comecei faz uma semana. Você
tá morando no Rio?
Não, tô morando em São Paulo.
Mas você vai pra lá?
Vou pra lá gravar. Mas agora eu vou começar a gravar aqui, porque São Paulo acontece muita coisa, né? Essa novela... Porque o carioca, ele se fecha muito no Rio. A Globo é tudo carioca, né?
É,
você vê essa novela I Love Paraisópolis. Parece que todo mundo aqui em São Paulo tem um sotaque da Dani Calabresa.
Exatamente.
Todo mundo fala, porta, vem, caiu na porta.
É verdade, é verdade.
Mas agora eu vou começar a gravar em São Paulo também.
Ah, entendi.
Núcleo paulista.
Então, eu acho que deve ser divertido. Mas assim, eu imagino que isso deve te ajudar na de você, por exemplo, fazer um show de stand-up, comédia em pé, se chama, não
é isso? TV é muito profissional pra mim. Encaro como um trabalho mesmo. Assim, trabalho como qualquer um. Vou lá,
claro,
trabalho.
Lógico.
O stand-up, ele é meu hobby remunerado.
Daí você surfa...
Eu não consigo ficar sem. Fico irritado.
É que nem a gente tem uma banda.
Isso. Eu fico irritado. Se não tem show no fim de semana, eu fico irritado. É muito difícil não ter show. Mas eu fico muito irritado quando não tem. Então, eu amo fazer isso da vida. E se um dia alguém chegar e falar ou a televisão ou o teatro. Eu agradeço a televisão, falo obrigado, televisão.
Claro, lógico. É o que me segura às vezes. Porque, assim, eu costumo fechar empresas, né? Eu fechei a Manchete, por exemplo. Eu fechei a MTV. Eu fechei a TV Cultura. E, assim, quando não estou na TV...
E amanhã a rádio acaba, né?
Obrigado. A rádio não. A 3 está bem, gente.
A rádio está isenta disso. Quando trabalha em rádio é um sucesso, viu? É, Tutinha, né? Da Jovem Pan, me agradece até hoje,
Tutinha,
inclusive.
Cara,
sempre
é você.
Me agradece por causa disso. É um cara que me deve muito. O fato é que, enfim, eu não posso abrir mão das bandas, Vitor. É muito importante pra mim, é uma coisa vital, cara.
É vital, é vital.
Não é?
É vital.
Às vezes eu tô em casa largadão assim, daí eu recebo um telefonema, sei lá. Oi, Tander, tudo bem? Agora tá as moecas, mas fazendo show em Bragança. Você podia discotecar, né? Eu falo, lógico, lógico!
Vamos nessa, ah,
então
amigão.
Vamos lá, vai ser meu aniversário. Daí eu fui, fui pra Bragança, estamos num busão. Busão micro-ônibus.
Não, eram oito pessoas num ônibus de 30, foi bem engraçado.
Era ônibus escolar.
Mas isso é gostoso, né?
Foi uma delícia, cara!
Foi gostoso!
Lógico, tá na
estrada. Chegamos em Bragança, ganhamos uma geladeira de cachaça busca-vida.
É, busca-vida,
pizza infinita.
Pizzas.
Nossa,
pizzas, muitas pizzas.
Daí eu discotequei e eles fizeram o show de lançamento do primeiro disco.
Foi.
Foi isso?
Foi. Foi. Mas, cara, 2010, eu acho que a gente não 11. Voltou pra Bragança. Bragantinos, chamem os caras da Suecas de volta.
Vou falar com os caras lá. Tá tendo um lance muito bacana, bacana em Bragança, porque o Kick Brown assumiu a Secretaria de Cultura. E ele tá fazendo uns eventos maravilhosos. Vamos,
pô, que legal.
Vamos fazer o contato, hein?
Bragança é um máximo, adoro.
A gente adora a Terra da Linguiça.
É, como é que é?
Terra da Linguiça.
Terra da Linguiça.
Entendi. Terra da Linguiça.
A gente adora aquela linguiça,
né? Linguiça. É. Por falar em linguiça e dando calabresa, assim, como é que é o assédio? Assim, você vai na farmácia, daí você quer tomar uma injeção, o pessoal fica perguntando, é na bunda!
É porque eu continuo do mesmo jeito que eu era antes, eu continuo frequentando os mesmos lugares.
Claro.
Eu vou, eu como na mesma feira que eu sempre comi, sim, eu vou na mesma favela que eu sempre fui.
Sim.
Eu não consigo sair de lá. Minha mulher até fica, pô, vai lá de novo. Mas eu gosto de lá, eu sou tipo um Adriano
lá,
do bem.
Vila Oliveira? Vila Oliveira?
É, eu tá, estou sempre lá. Certo. Eu sou tipo um Adriano do bem, Adriano, sim, Imperador do bem, que, certo, não, que não faz nada errado.
Claro.
Mas eu
não gosto, faz nada errado?
Eu gosto, que nem eu não gosto de ir em praias, que nem meus amigos vão passar ano novo em Floripa. Eu vou pra Santos, que é onde, claro, eu gosto de ir. Entendi. Minha família tem um kitnet lá.
Só?
Em Santos é um pouco complicado, porque lá a galera gosta de mim, impressionantíssimo.
E chega junto.
É, no Rio eu não tenho tanto assédio, porque lá estão acostumados com o Antônio Fagundes andando na rua.
Fagundes.
Então uma pessoa ou outra.
Stepan Essencian.
Mas eu não sou um cara. Eu não sou um cara muito famoso, né?
Você pode sair,
não.
Você é famoso.
Eu sou um cara até conhecidinho, assim, mas é pro público que gosta mesmo de comédia.
De comédia.
É bem,
não, mas eu acho que a nova geração, eles estão te vendo na TV, na TV mais.
Não, mas deve ser difícil. O Brasil anda tão mal-humorado que trabalhar com humor é quase.
Não, conseguir é difícil, um público. Você é bem falar difícil. Qualquer coisa na televisão é difícil, a galera te xinga, você não pode dar sua opinião. Outro dia eu fui fazer uma piada, eu falei, ah, Dilma, né? Todo mundo fazendo panelaço pra Dilma. Se bater panela fizesse alguma diferença, o pessoal do Barbatuque estaria rico, sabe? Ah, né? Falei, o pessoal do Stomp seria dono do mundo. Foi alguma piada. E aí a galera começou a me xingar, você é maluca.
Tá, seu coxinha.
É isso.
Tá. É difícil ultimamente, porque se você faz um comentário engraçado, bem-humorado sobre a situação... A oposição vem e te massacra. Se você for pro lado, o pessoal vai.
Outro dia eu vi o Jornal da Cultura, isso. Um dos comentaristas do Jornal da Cultura falou, né? Eles têm aquela coisa meio interativa no Twitter e tal.
Uhum.
Aí o âncora falou: olha, tem aqui gente falando que você é comunista e tem gente falando que você é coxinha. Ele falou: bom, então acho que eu fiz alguma coisa certa, porque pelo menos ninguém tá. Não é unanimidade se eu sou coxinha.
Ele era um coxinha comunista, né?
Ou comunista. Porque assim, é isso. Essa coisa preto ou branco.
Só.
É tipo, cara, não sou nem coxinha nem comunista. Eu,
não, a galera te oferece, volta pra Cuba. Mas eu nunca fui.
Nunca fui, não dá pra voltar, né?
É muito doido.
É um fla-flu estranho, né?
É
bem esquisito. Mas você já passou por apuros, assim? Tipo, pessoal.
Não, acho que não. Eu sou muito tranquilo,
você,
né?
Você mora na Zona Sul quando você tá no Rio? Ou lá na.
Não, eu moro na Taquara lá, cara. Eu moro
onde é a Taquara?
A Taquara é tipo Osasco daqui, cara.
Onde é Osasco do Rio? Zona Oeste?
É pra lá da Zona Oeste. Passou
Zona Oeste.
A Barra, passou Projac, é pra lá. É no meio da Ilha Amarela, entre o Complexo do Alemão e a Cidade de Deus.
Tá, entendi. Eu tinha um programa de rádio lá, na Costa Verde.
Sim.
Costa Verde FM.
Sim,
é,
sim.
É verdade. Programa, depois eu conto por que o programa acabou.
Tander.
Eu tenho um pouco de medo de falar.
Tander é
um monte de
ouro, né? É tanto depois, já foi uns três depois eu conto.
Eu tô anotando tudo, Leandro, não vou esquecer de nada.
Hoje...
É verdade. Olha só, na verdade a gente podia ouvir mais um som aí. O que vocês acham?
Vamos nessa.
Vamos? Vamos ouvir um som agora do Garotas Suecas?
Simbora.
Vamos ouvir um som.
Thank you. Borges e Lucy. Na imensidão de tudo é anis. Cubro de chumbo, tensão pra hominis. A olhos dos ninguém vê alfacruces. Niggas, bitches, dicks and pussy. Sou trevas, são muitas minis de mim. Levas e mais levas de forma furtando tudo quanto é matiz.
Eu posso com todo tipo de força que chega, que chega. Eu posso com todo tipo de força que chega.
A nuvem é o Deus mais poderoso do céu. Até a lua ela é capaz de cobrir. Tira o brilho e deixa a palidez. Quem diria olhar outra vez que aquela era a poderosa lua. Um trovão bateu na minha porta. Eu abri, mas não era um trovão dos que eu já conheci. Pode chega, eu posso com todo tipo de força que chega. Eu posso com todo tipo de força que chega, eu posso com todo tipo de força.
Que bonito.
Que eco, gente. Ligou a sala.
É, mas agora já desliguei.
Feras míticas.
Feras míticas. Você pode dar
a discografia. Tem que falar no microfone. Thunderbird foi, abrir o carro, foi tirar o carro da frente da casa da, da vizinha.
Falar
aí.
Nos microfones.
É. Muito bem. Fui.
Aqui é assim, com obstáculos. Tem um jogo de futebol na televisão. O Thunder saiu no meio da música pra tirar o carro dele da garagem. E é isso, meu. Segue, rádio ao vivo é assim.
Engraçado,
rádio
a música.
Ao vivo é assim.
A música deles no começo é uma pegada tão leve. Sabe aquela cena do pica-pau que bota uma torta e ele vai flutuando?
Assim, eu sei, eu sei.
Parece isso, né?
Você é meio marítimo mesmo. É marítimo, uou. Rock marítimo.
Esse nosso disco tem um pouco essa coisa, essa vibe da torta do pica-pau. É.
Torta do quê?
Torta do pica-pau.
Entendi, entendi. Que, né?
É que o pica-pau, você botava o pica-pau, ele ia assim.
Ele ia assim.
Ele ia dormindo. Ele claro. É gostoso, cara. É gostoso.
E assim, mas, sacanagem. Fazer uma torta e botar na janela.
É,
né?
É uma sacanagem, é uma sacanagem.
É verdade.
Tipo aquele churrasco do vizinho ali no sabadão, quando você não tem nada na geladeira e tal.
O churrasco do vizinho. O churrasco do
é por isso que eu gosto da favela, porque lá não tem isso. O churrasco é nosso.
Todo mundo.
O churrasco é nosso. O churrasco é nosso.
Assou. Distribuiu, acabou. Todo mundo tá na parada. É isso, né?
É muito bom.
Garotas Suecas, a banda começou em 2009, é isso?
5, meu bem, estamos fazendo 10 anos.
Em 2009 gravou, 2010 gravou o primeiro disco, é isso?
É isso, a gente demorou 5 anos pra gravar o primeiro disco.
Isso é normal, isso acontece.
Isso.
Devotos levou 9 anos pra gravar o primeiro
pois
disco.
Pois é, sim.
E isso acontece, na verdade não tem que ter pressa.
Não, sem pressa.
E quando vocês gravaram esse primeiro disco, assim, vocês já tinham feito shows fora do Brasil. Sim. Explica essa parada.
Ah, é meio isso. A gente começou, na verdade, a gente, apesar de não ter gravado nenhum disco cheio antes do Escaldante Banda de 2010, uhum. A gente já tinha passado pelo estúdio várias vezes. A gente tinha 3 EPs e um single anteriores.
Sim.
A gente nunca saiu do estúdio, na verdade. A gente tinha lançamento todo ano. Era uma coisa meio de gravar o momento da banda.
Uhum.
E em 2008, o nosso ex-guitarrista Cessa estava morando em Nova York e a gente resolveu passar umas 2 semaninhas ali de férias.
Uhum.
E ele ia conseguir uns shows pra gente. E a gente nunca mais parou de ir. Os nova-iorquinos nos acolheram como
naquela
como
própria turnê, ninguém. A gente já teve, durante a turnê já foi aparecendo mais show, porque o pessoal queria que a gente voltasse, fizesse mais e tal. A gente voltou pro Brasil já com outra marcada, e outra marcada, outra marcada, e daí continuamos cada vez maiores, indo pra mais lugares.
Tá? Fizemos shows em festivais importantes.
Sim, inclusive. Na verdade o lançamento do Escaldante Banda foi a última vez que a gente foi pros Estados Unidos, que foi a quinta. A gente não voltou desde lá, inclusive a gente não lançou várias míticas lá ainda.
É verdade.
Mas foi isso, a gente tocou em no Bumbershoot de Seattle, a gente tocou no Primavera de Barcelona, no South by South, fez duas vezes.
Uhum.
Ah, a gente conseguiu uma entrada muito bacana lá, e às vezes eu acho que tem a gente que é uma banda de independente de rock, eu acho que lá tem uma coisa que, tipo, como dizer, rock, aqui no Brasil você tava falando, né, meu pai gostava de samba, minha mãe de axé, meu tio de forró, o grande estilo musical do Brasil não é o rock, e pro nosso azar, então a gente lá tem uma base, realmente eu acho que o grande estilo musical é o rock. Então, circular foi muito, sempre muito fácil.
Tá, uma coisa é para os Estados Unidos, mas outra coisa é atravessar o Oceano Pacífico e para a Austrália, por exemplo. É. Como é que chega tão longe?
Bate e volta na Austrália foi...
Como é que é bate e volta na Austrália?
Foi isso mesmo. E eu falando que vou para Santos. Né? Não, adoro Santos. Santos é incrível.
Fizemos show em Bragança.
É. Os amigos viram assim, cara, foi uma lá animal que você fez.
Foi isso.
O que você fez no fim de semana? Foi na Austrália. A gente foi contratado para fazer um show em Melbourne.
Certo.
Nossa, essa história é longa. E aí a gente achou que era razoável, assim.
Legal, vamos para Melbourne.
Isso, exatamente. Melbourne, os caras querem que a gente toque lá.
É a capital do país.
Aí teve uma história maluca de tirar o visto, que o perdido pode contar melhor.
Depois do VMB de 2009, eu fui direto do VMB da festa pra Brasília.
Não, você não foi.
Fui direto.
Foi. Pra Brasília. Eu lembro de você nessa festa.
Ele foi.
Fui.
Eu lembro.
Fui, tava na Sério? Festa.
Pegou um voo pra
Peguei
Brasília.
Peguei um voo na ASA. Sabe quando você... Você aceita aceitar na ASA? Senhor? Não, mas tudo bem.
Foda-se, vamos aí. Vamos aí. É, já vim de uma festa...
É. O Nico me deixou no aeroporto.
Escaldante festa.
Escaldante festa. Aí... eu fui até Brasília, esperei uma hora o consulado da Austrália abrir. Só podia tirar o visto lá, eu não lembro por que raios.
Acho que só tem lá.
O consulado só abria das 10 ao meio-dia. Ficava aberto das 10 ao meio-dia.
É um bom emprego.
E ele
hein?
Ia voltar depois
disso. De...
No dia seguinte a gente precisava ir pra Austrália.
Ah, é.
Então
no
ele precisava conseguir aquele visto.
Exatamente. Uma coisa... E aí a mulher falou assim: seu visto fica pronto 3 dias. Eu falei: moça, eu nem moro aqui. Sabe?
Tô embarcando daqui a pouco.
Eu vou embora daqui, mano. 5 horas. Vocês me dão. Me dá os passaportes com o negócio tudo aceito que eu vou embora.
Só.
Quase chorando, assim, ela me deu os passaportes.
Ela foi legal.
Você foi legal, poxa, foi uma.
Ela não tinha muito o que fazer, né, gente?
Mas aí que você vê. Aí que você vê a má vontade do Brasil. Onde eu fui tirar, eu perdi minha carteira com todos os meus documentos dentro. Aí eu fui lá no Poupa Tempo, eu falei, eu precisava tirar do dia pra noite também. Aí a mulher falou, não, daqui 3 dias. Eu comecei a chorar. Eu falei, olha só, eu preciso. Ela falou, não, então tá aqui. Por que você não me deu antes isso aí? Aí eu fico nervoso.
Porque eu também. Se você podia ter feito tudo.
A gente precisa pôr algum prazo, porque senão não parece sério.
Eu fui pra lá não com um passaporte com o meu. Eu fui pra lá com um passaporte.
Mas não é assim que faz. Você tem que pessoalmente tirar o visto, não é?
Foi deu isso. Tudo certo.
Deu tudo certo.
A mulher não
você
tinha
foi com os passaportes de todos?
Sim.
E ela falou assim, ah, tudo bem, você fica com essa cara, toma aqui. Jura por Deus?
Juro por Deus.
Essas coisas que fazem uma banda ser bem sucedida.
E a gente fez um bate-volta na Austrália.
Muita sorte.
A gente não sabe quanto tempo a gente ficou na Austrália, quanto tempo a gente ficou no avião. Teve
fuso horários mais malucos.
É meio 24 horas pra ir, só que você perde 12 horas. Daí na volta é 24 horas, só que você volta 6 horas antes.
De volta pro futuro.
Não,
vocês foram via Los Angeles?
Não.
Não, a gente foi via Nova Zelândia. Buenos Aires.
Buenos Aires na volta do Chile.
Foi por baixo.
A gente dormiu um dia
em
Buenos Aires.
A gente, sério, foi o Festival Nacional, comprou as passagens pra gente e falaram, então, a gente, o voo sai de Buenos Aires. Vocês podem ir de carro ou de ônibus até lá?
Ah, né? Pode, de carro, vamos de carro, lógico.
América do Sul é um pouco... grande, assim, não é uma coisa, não sei que mapa que você tá olhando. Aí a gente teve que comprar um voo pra Buenos Aires, dormir lá uma noite, pegar o voo da...
Então, de Buenos Aires, o avião saiu e foi pra onde? Direto pra Dublin?
Ou pra...
Não, primeiro foi Nova Zelândia.
Depois baldeação?
Depois,
teve muita baldeação.
A gente foi primeiro pra... Foi de Buenos Aires pra Wellington, eu acho, ou pra Auckland.
Auckland.
E daí a gente foi de Auckland pra Sydney, depois Sydney pra Melbourne.
Que delícia. Quantas horas no avião?
Muita. E a gente chegar na Austrália, a gente ficou todo mundo totalmente boa, pinel.
Assim, no meio da madrugada, quando tava todo mundo dormindo, passou um carrinho de comida, assim, distribuindo sorvete.
Uhum.
Aí a mulher me deu o sorvete e falei assim, não, eu não quero o sorvete. Ela falou, não, come.
Você vai precisar disso aí. Você vai precisar disso. Você precisa comer.
Você quer isso?
Foi legal. Comer.
Pegar uma
agora.
Caravela pra descobrir. Eu quero Brasil, dormir. Não, você precisa de um sorvete agora. Come um sorvete.
Olha só, era 15 horas no avião, e daí dá, tipo, quando chegar 8 horas, você fala, ah, legal, tô na metade.
Só.
É, a gente olhou
é meio isso.
E pra Los Angeles são 12 horas. Não e eu vou. Lembro que foi uma coisa horrorosa.
Não vou.
Não, não dá
não
pra
vou.
Ir.
Não me convida, então não vou. Ir.
Não, fumante, não dá. Pois é,
não vou, não, não gosto de canguru, então... não gosto de nada lá. Não, é. Não gosto de canguru, não gosto de nada, então não vou.
Entendi, então...
A 24, não, é muita coisa.
É Mad Max mesmo,
é
muita
coisa. Crocodilo Dundee, é, então.
E como é que foi o show? Aí vocês chegaram acabados. Foi.
Cancelou, né? Choveu. Choveu, cancelou.
Choveu. Não, essas histórias também. Foi demais. A cidade é incrível, apesar de você não estar muito animado. Eu recomendo a Austrália. É? Recomendo ficar mais do que 2 dias, principalmente.
E os animais mais venenosos do mundo lá.
É, mas é assim, o show foi bem louco, porque a gente tava fechando o festival, o Melbourne Arts Festival. Uhum. E daí a gente tinha que ter por contrato, nosso show tinha que ter 1h40.
Okay.
A gente tinha 50 minutos de música.
Claro.
A gente tinha um EP, cara. A gente tinha disco. A gente nem tinha. Imagina a encheção de linguiça que a gente não fez depois.
Mas igual é de moda.
Foi meio isso. A gente tocou músicas que a gente, por uma questão de, né, a gente ser muito sábio, a gente aprendeu que a gente não precisava mais tocar. Só que aqui eles foram os grandes cobaias da nossa carreira. A gente tava resolvendo o repertório do primeiro disco e a gente testou todas as músicas naquele show. A gente totalmente de jet lag louco, todo mundo louco, bêbado e com jet lag simultaneamente, que é uma coisa que eu também não recomendo.
Ficar bêbado e viajar?
Não, ficar bêbado enquanto o seu corpo ainda tá se recuperando de um jet lag de 12 horas.
Você está de jet lag e bêbado.
Gente, não, tocar não bêbado um tudo bem. Show.
Tocar de jet lag tudo bem, mas os três juntos...
É. Nossa, deve ser estranhíssimo mesmo. É.
Não, assim, não posso dizer que foi um show ruim, porque tava todo mundo bêbado. E
a plateia tava bêbada.
Isso, a plateia tava bêbada. Tá. Então, tava todo mundo encerrando o festival, foi
mas
mara.
Mas você não dormiu depois do show pra voltar pro Brasil?
Não, a gente saiu do show pro aeroporto.
Ah, se fuder, mano.
Mas não dormiram nem no avião? Ah, eu durmo antes dele decolar, encosta ali naquela almofadinha ali.
Você dorme no avião?
Ah, eu durmo muito.
Eu não consigo dormir no avião.
Nossa, eu durmo antes dele decolar.
É mesmo?
E eu acordo com a mulher falando, tem que subir a poltrona na posição vertical.
É mesmo, cara?
Que não faz diferença, não, né? Que a vertical é assim e a outra é assim, né?
É, não faz muita diferença.
Como é que vai cair? É vivo ou morto? Vivo ou não tem diferença.
Não tem vivo ou morto.
Não tem a menor diferença.
E aquela, desliga o seu iPod aí, porque também não faz
nada. Também não.
Você não tá emitindo onda nenhuma.
Certamente o piloto tá ouvindo o iPod lá dentro.
Certamente o piloto tá ouvindo o iPod.
O iPod dele.
Prefiro, aliás, que ele ouça o iPod que ele ficar, sei lá,
depressivo, chateado. Né? O copiloto depressivo.
É, bravo. Sabe como é.
Agora eu já entro, já dou uma caixinha de bombom pra ele, pra ficar feliz. Uma caixinha
de bombom. Que... Não, mas se der pro piloto...
A vida é boa.
Eu não vou falar essa piada.
mais um daí.
Eu não vou fazer essa piada. Chega, relatos selvagens. Né? Olha só, grande, a gente podia ouvir mais um som. Ao vivo, que tal?
Ao vivo?
É.
A gente vai fazer uma versão...
Porque tá no contrato, vocês têm que fazer um show de conta. faz uma música pra gente.
A gente vai fazer uma versão que a gente gravou, inclusive, num programa da MTV, que era o Faixa Faixa de Verão, uhum. Que é a versão da nossa mãe, Rita Lee. Mamãe Natureza.
Ah, demais.
Não sei... Se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza. Ela toma conta da minha cabeça. Mas eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza. Ela toma conta da minha cabeça. Mas eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Mamãe, oh mamãe natureza. Tchururu, tchururu, mamãe natureza. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça. Né, que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. Ah, mamãe não dá sobremesa. Mamãe, oh, mamãe natureza. Tururu, tururu, ah, 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 ah. Mamãe, oh, mamãe natureza. Tururu, tururu. Mamãe, oh, mamãe natureza. Tururu, tururu, ah, 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 ah.
Sensacional, sensacional.
Sensacional.
Esse disco da Rita Lee é incrível, né?
Tem algum que não é?
Ela tem, está de parabéns.
Tem
vários. A primeira música que eu decorei na vida foi música de Rita Lee.
É, qual música?
Foi Papai Me Empreste o Carro.
Ai, papai boa. Me Empreste o Carro, papai.
Foi a primeira música.
Foi muito útil, inclusive.
Ela fala muito sobre os sentimentos, né, da juventude.
É que com o Tutti Frutti a Rita Lee era...
É,
impressionante,
barra,
impressionante.
Já era de rock do Brasil.
Muito foda, muito foda, né? Muito foda.
Eu gosto muito de Barão.
Barão Vermelho?
Eu gosto muito de Barão.
Barão é legal.
Eu gosto de um.
Você gosta do Cazuza e do Barão? Você gosta dos dois separados ou juntos?
Sabe que eu gosto muito do Barão. Eu acho que eu gosto mais
de Barão, você tá falando? De Cafetininga?
O Barão de Mauá, né?
Foi um baita de um Barão.
Sanfoneiro, Barão de Mauá, né?
Godão, tá.
Eu gosto do Barão Vermelho. Eu gosto muito da fase do Barão, que eu acho que era muito rock de garagem mesmo, sabe? Um rock de
quintal. Sabe que no começo era uma coisa bem isso mesmo, era uma banda típica de rock com um tecladista.
Então, eu acho eles muito...
E usava Hammond, né?
Que era demais. Eu acho que quando o Cazuza saiu, ele saiu por uma questão bem ideológica mesmo, porque ele queria cantar uma outra coisa que não fosse rock.
É, então.
Ele queria cantar uma coisa meio samba, mas... cartola. É. E os caras lá não, meio que não aceitavam, né?
Não.
Eu sei que eu conheci o Dé Palmeira, que é o que tava falando do baixo, que o Dé Palmeira é casado com a Mônica Almeida, que é a diretora do Esquenta, né?
E... Ah, o Dé é o baixista que foi do Corpo do Sol, não foi?
Ah, é?
Não é isso?
Sim.
Ah, é duro.
Você dentro do barulho.
Não, o Corpo do Sol é foda.
Não, é verdade. É o
Dade. Ah, é o Dade.
É o Dade, Dade. Boa. Aí, mano, high five, high five.
É. E o som do Barão é um som bem sujo, assim, você vê bilhetinho azul, é uma coisa bem, bem boa. Hoje eu acordei com o som e dan, dan, dan. E é uma coisa que eu gosto de ouvir, sabe? Eu gosto de tudo, de música.
Aqueles dois primeiros discos do Barão são bem legais.
São bons.
Muito bom. Foda, foda, muito bom mesmo. Você gosta mais do rock gaúcho, carioca, mineiro ou paulista?
Cara, sabe, eu gosto de muitas coisas.
Agora você vai se comprometer.
Tem uma banda de rock que eu gosto muito, que é uma banda de rock de Goiânia. Que é o Pedra Letícia.
Esse eu não conheço.
Nossa, cara, Pedra Letícia.
Não lembro do Pedra Letícia.
É um rock, é um rock. É uma música que eles fazem assim: os três caipiras em busca de dinheiro, levaram sua banda pro Rio de Janeiro. Eles falam, mas faltava um hit de sucesso, com uma letra fácil de aprender.
Olha.
Uma canção com três acordes e um refrão com o nome de mulher. É horrível cantando.
O
Creuza, o nosso amor é uma beleza. E eles vão fazendo umas músicas meio puxadas pra comédia, mas é muito
eu
legal.
Eu fiz um musical com... Putz, esqueci no, se é Cookie, não sei o que. Cookie Sanches, que é um... É da Pedra Letícia.
É mesmo?
É.
Ah, esse mundo é muito pequeno, velho.
Ele é muito pequeno.
Conhece o Rolling Chamas?
O quê?
Rolling Chamas. É uma banda lá de Goiânia. É muito boa, né? Conhece
Goiânia,
Rolling Chamas?
Goiânia é demais. Aliás, se falar em Goiânia, eu vou fazer aqui uma propaganda.
Faz propaganda.
Eu tô tocando com o Jalu, que é um rapaz do interior do Pará. E a gente vai fazer um show em Goiânia. Goiânia é a capital do rock.
Onde você vai fazer esse
show? No Bananada.
Ah, no
agora,
festival?
Sábado. Agora
sexta. Demais. Adoro tocar nos festivais de Goiânia.
Não, e aliás...
São divertidos.
Uma banda assim, maravilhosa de Goiânia, que vai tocar no mesmo dia que a gente, que é o Bulgarins, que eu recomendo.
Ah, Bulgarins, legal.
Tem muita gente boa no Brasil, né? Que não é? Outro dia eu fui pra Brasília, um dia eu fui num lugar, eu juro pra você, tinha umas 20 pessoas assistindo um show de uma banda chamada Gangue do Eletro.
Opa, é demais,
cara. Cara, tinha 20 pessoas e eu fiquei encantado. E eu saí de lá, eu fui no dia da reunião dos 50 e falei, a gente precisa trazer trazer Gangue do Eletro. Ninguém. Não, que gangue. A gente precisa trazer Gangue do Eletro aqui.
Você precisa levar Gangue do Eletro onde?
No Esquenta.
Ah.
Mas tem tudo a ver com isso.
E a gente levou. E a gente
levou. Tem a ver com Esquenta.
E aí eles compraram a ideia e levou Gangue do Eletro no Esquenta, cara.
Levou?
Levou.
E a Regina Casé falou aí pra eles?
Ah, deve ter falado, né?
Deve ter falado.
Ou não, também.
Ou não, né?
Nossa,
eu sei que é o Madeirito. É o Madeirito, essa menina e mais um cara. É muito. É um bem aparelhagem.
É, aparelhagem.
Mensagem, festado de aparelhagem. Treme, ele se treme o corpo todo. Tá tomando chão.
É muito legal. Eu gosto.
Vitor, pra que time você torce?
Eu sou corintiano.
Desde quando?
Desde 88, quando eu nasci.
Desde criança.
Desde criança.
Corintiano.
É.
Já viu o seu time ser campeão? Então?
Já vi. Muita... Já. Primeira vez que eu fui no estádio foi muito curioso, porque eu fui no Corinthians de São Paulo e eu fiquei com medo, porque eu falei, cara, eu vou no meio da Gaviões. E quando eu sentei na arquibancada, juro, eu sentei, veio uma menina de touca, me deu um soco na nuca e falou, levanta! Eu juro, quatro dentes na boca, juro. E eram os do Siso, sabe? Eu olhei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara?
Levou uma dura,
né? Levei uma dura, mas, cara, é muito gostoso. Eu continuo indo no estádio, eu adoro.
Ainda leva dura?
Ah, agora não, né? Agora eu vou num lugar mais tranquilo, né? Mas eu gosto de entrar lá no meio da torcida, pular, eu gosto de xingar gente que tá falando mal, porque sempre tem, em qualquer lugar, né? Tem um senhor
lugar.
Que fala, no estádio é quem fala mal de futebol, aquele cara que
entende. Os velhinhos dos Muppets,
fala,
né?
Fala, pô, tinha que ter tocado essa
bola. Uma porcaria.
Se sou eu, porque todo cara que é mais velho, todo senhor jogava muita bola na infância.
Ah, é, e lembra do Djalma Santos,
todo senhor,
do Pelé.
Não, porque na minha época, uma vez, eu lembro que o cara cruzou, eu levantei, eu chutei assim, aqui, foi no ângulo.
É.
Sempre tem uma história
assim. Tem uma coisa, né? Quem não tá acostumado em estádio, não sabe que você não pode gritar gol antes de ser gol, né?
Não pode.
Aí se você grita gol e não sai gol, todo mundo te xinga. Você, não fiz nada, você não percebe.
Quando a bola vai pelo lado e bate na
rede pelo lado de fora.
Você comemora e.
É um horror, né, cara?
Isso acontece.
E quando o time perde?
Não, eu já vi perder uma vez só. Já fui muitas vezes. Já vi empatar o.
Você é reconhecido no estádio?
Sou.
Quando seu time perder, vai ser o pé frio, você sabe.
Eu, né? Não, pô, eu você eu, sabe quando eu já
você vi. Já passou por isso?
Já tomei muito tapa quando toma gol. Aí fica, a galera vem me dar tapa.
É, Vitor, pá!
Mas eu lembro uma vez que eu falei essa história dos quatro dentes do Siso, eu falei na televisão isso já uma vez.
Pegou mal?
Eu falei, e aí eu fui no estádio uma vez, brigaram comigo, fala, pô, falou que o Corinthians só tem quatro dentes. Aí eu voltei, isso foi na Fátima, eu voltei, eu falei, olha, eu queria pedir desculpa, porque eu falei que o Corinthians só tinha quatro dentes, eu fui de novo lá, quando eu cheguei perto tinha só dois. Aí eu fiquei um tempo sem ir no estádio, mas o pessoal leva muito na boa.
Assim. É, leva na boa?
É. Porque é aquele público bem classe D, assim,
mas,
né?
Mas, cara, às vezes enrola uma febre, assim. Leandro e a mim, por exemplo, é muito famoso, conhecido, porque é filho de Ivan Lins.
Uhum.
E, assim, às vezes é reconhecido como filho do músico.
Filho de Ivan
Lins. Vai ao estádio, vai ao estádio. É palmeirense. É palmeirense, daqueles palmeirenses doentios.
Inclusive o Palmeiras, eu tô aqui, mas o Palmeiras vai jogar daqui a pouco.
A gente vai assistir esse jogo.
Contra calma. Incrível e grande São Paulo.
Vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. Calma, vai ficar tudo bem.
Mas eu prefiro estar aqui com você do que estar lá.
Aí, muito bem.
Hoje, enfim, porque é a segunda fase.
E no estádio, às vezes é um problema. Irina, por exemplo, sempre que vai ao estádio.
Pouquíssimas vezes.
Você curte no estádio?
Eu fui uma vez, quem me levou foi o Nico. Eu fui. Foi o Santos e Goiás, mas pelo menos o Santos ganhou. Pelo menos.
Você é Santista?
Sou Santista.
Você é Santista?
Sou.
Você é Santista?
Campeão Paulista.
Campeão Paulista.
Saudações.
Saudações alvinegras.
Parabéns.
Pois. A gente foi uma banda...
Pronto, né?
Parabéns.
A gente foi uma banda meio a meio, porque nós éramos em seis.
Certo.
E daí tinham três São Paulinos e três Santistas. Oh. Só que os dois que saíram da banda eram São Paulinos, agora o Tomás
é
um...
Vivo nessa terra.
Tomás, só você, viu? Solitário. Assiste o jogo lá em casa.
A gente tem certo.
Vamos,
Tricolor.
Vamos no Morumbi, né?
A freguesia começou a crescer, a pessoa falou, puta, não vou ficar aqui, sabe? Tipo, inclusive, teve um jogo, acho que faz uns 2-3 anos, que foi São Paulo e Santos, lá no Morumbi. E aí, a mulher do Tomás também é santista. E aí a gente animou. Não, vamos ver São Paulo e Santos, vai ser super legal.
Eu convidei eles pra irem ao Morumbi.
Aí, e a gente, a gente comprou num setor...
Desculpe, torcida São Paulo.
A gente comprou num setor, aquele arquibancada térrea, né? A gente falou, acho que vai ter bastante santista, não sei. Quando a gente chegou, o estádio tava lotado, só tinha São Paulino.
Vocês ficaram na miúda?
A gente ficou na miúda, foi um jogo que, meu... O Neymar fez 3 gols.
Putz, não dá pra comemorar.
O São Paulino só fala assim: esse Neymar é o filho da.
Imagino.
Ixi, não sei o que. Eu e a Manô lá.
Nossa, mandava o WhatsApp, né? Que tenso, hein? E outros esportes? Pratica, Vitor?
Não, eu casei, né? Então eu parei com tudo, né? Essa modalidade de permissão de esporte.
Você, inclusive, é pai.
Eu sou pai. Tô indo agora dia 19, terça que vem, que nasce minha outra filha.
Uau, esporte radical, não é não?
Só gastando dinheiro que ela merece, hein, gente?
É, não é mole não, né?
É uma máquina de gastar dinheiro.
É, não é?
Filho é.
Tipo, não é. As pessoas dizem, ah, é muita fralda, não é só isso.
Não, não é fralda. O carrinho. Outro dia eu fui comprar um carrinho normal. Falei pra mulher, quanto tá o carrinho? Ela falou, R$2.000. Eu falei, mas tá que PVA pago já? Tem um sonho embutido nele.
Que único dono, qual que é?
Não, é surreal. As coisas são muito caras, cara. É muito. A minha filha tem 3 anos, passeio de escola. A professora mandou lá, por favor, mandar 2 cheques de R$150. Eu falei, vai pra Disney? Vai pra onde? Nossa, falei, não, vai pra fazenda. Eu falei, pô, por R$300? A fazenda da Record? O que, que é essa fazenda aí? É uns negócios que são caros, é absurdamente
material
caro.
Escolar, daqui a pouco você vai ver só.
É, daqui a pouco começa isso aí também. Eu vou começar a educar em casa, né?
É. Eu acho que é legal, inclusive você consegue ter um controle maior sobre a prole. Olha só, no caso, você tá preparado para seus filhos serem comediantes ou enveredarem pela música e em fazer shows na Austrália?
Eu queria muito que minha filha escolhesse uma profissão que tivesse mais respeito, sabe?
Respeito?
Que as pessoas tivessem mais respeito por ela e que ela não sofresse tanto quanto algumas crianças sofrem.
É?
Eu acho que a televisão é um ramo muito difícil de ser feito. O brasileiro cria fenômenos. Assim. O Brasil tem uma mania de criar fenômenos, que é o caso, um exemplo do BBB, que eu não tenho nada contra, assisto muito, mas você sai do BBB, você sai um cara muito famoso em 3 meses, e esse cara vira um fenômeno, e é assim com a música. Você pega o MC Guimê, por exemplo, é um exemplo que eu dou muito grande. O MC Guimê, ele estourou, ele é um sucesso, e ele tem uma música que a galera realmente sabe cantar, que é a música do Neymar.
Do Neymar.
Que foi da... Ele tem um, tá na hora de fazer outra, né? Mas é assim, ele tem uma música, e ele é um fenômeno, e ele bomba, e as pessoas vão, e esse cara tá ficando rico... Porque o Brasil cria fenômenos, ele não cria mais aquela fidelidade que tinha antigamente, que a galera ia assistir o Legião Urbana, pegava um ônibus e ia assistir. E hoje em dia é uma coisa...
Acho que é assim, que depois de um tempo acaba e daí você fica ao léu.
E eu acho que você fica ao léu e você fica com saudade daquela fama. É o caso de criança, viu? Sérgio Rondjakov, que fez o Cabeção e Malhação.
O Cabeção.
Então, você... Não sei do que vocês estão falando.
Era o Sérgio, o Roivinho da Malhação, pô.
Ele era um menino que ficou 8 anos, ele foi o cara que mais ficou em Malhação. Ele era um sucesso.
Certo.
E hoje a Globo não chama ele mais pra nada. Esse
não.
Menino, ele tá numa depressão.
É mesmo.
O que ele tá fazendo cantando funk? Ele tá tentando
atacou.
Fazer de tudo pra voltar pra mídia. E esse é o problema. Engordou. Quando as pessoas querem voltar pra mídia, as pessoas ficam refém de querer ir na festa onde tem a Preta Gil, onde tem a galera da High Society, querem ir de graça nos eventos, querem estar nos holofotes.
Ganhar uma camiseta da Nike.
Isso é triste no Brasil. Certo. Essas crianças que fizeram tiquititas um tempo atrás e hoje querem estar na mídia e aí fazem coisa. É uma call e call.
Mas a arte, não é um Danny filtro,
Boy.
Assim, a arte não dá um
filtro.
Danny Boy. Se você tem talento, você continuar perseverante, você vai
mas
conseguir.
Mas TV não depende só de talento.
Não, eu acho óbvio que não.
Mas eu acho essa maluquice óbvio que você está falando, não. Eu não sei, eu acho que ela é mais visível, eu acho, minha opinião, no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Eu acho que em São Paulo, o Rio de Janeiro tem essa coisa de Caetano Veloso estaciona carro, né, no Leblon, que tudo é notícia.
Você não pode admitir saber que...
Tudo é notícia, essa coisa de que você está sempre vendo as celebridades, que é como assim, o mundo das celebridades se retroalimenta. Em São Paulo, as pessoas são mais... Fica mais todo mundo, cada um no seu buraco.
Fica todo mundo no Paris 6.
No Paris 6.
E é uma coisa que eu odeio, uma frase que eu odeio é: quem mandou querer ser artista? Agora tem que aguentar. Você não pode mais expor o que você pensa. E minha filha é assim. Minha filha ontem ela tá com...
Quantos anos?
3 anos, tá na fase do pum. Tudo que é de pum, ela acha engraçado. Então ontem ela soltou um pum, deu risada. Eu falei, filha, você é bonita, inteligente, uma menina educada. Ela falou, e engraçada.
Me pegou. Rola um DNA, Ela pode,
mas,
Recebe na Dani Calabresa.
Ela pode ser o que ela quiser, mas eu vou cuidar muito pra que ela não se deslumbre pelo mundo da fama.
Claro.
Porque eu vim de baixo e eu não sou um cara deslumbrado, com grana, nem nada de torrar, comprar. Sim. Eu vejo amigos que pagam R$800 num tênis. Gente, não tem o que...
Eu ganho tênis.
Eu tenho que ganhar tênis, é a melhor coisa, gente.
Eu ganho tênis.
Eu acho mais... É o que eu uso pra sair, pra ir no...
Ganhar tênis é uma maravilha, a melhor parte
de ter banda é ganhar tênis. Cara, Vitor, vou te apresentar uns caras. Pra ganhar os tênis.
Quando te ligo, eu falo assim, a gente tem aqui, vocês não querem vir buscar umas roupas? Eu só fico pensando assim, tênis.
Mas eu só toquei nesse assunto porque assim, tem um lance de celebridade ou sim. Não, né? E aí, eu conheci o Vitor porque tinha um lance lá no Twitter, que tem um lance lá, que escolhe as pessoas mais populares do dia. E daí me colocaram o Vitor. Eu falei assim, mas quem é esse Vitor, né? Daí eu fui ver quem era o Vitor. Olha só, tá. Daí eu coloquei assim, olha, eu acho que a gente é sucesso. E você comentou. E daí eu não lance. As pessoas começaram a falar sobre isso e a cobrá-lo de umas coisas de mim. Cobrá-lo de mim, umas coisas dele. Eu acho que deve estar acontecendo a mesma coisa. Sim, e daí vira um salseiro mesmo.
Não, Twitter é uma coisa muito louca. Eu não sei lidar com Twitter. Eu acho que eu talento.
Sei muito,
você
é muito divertido.
Não, você é bom.
Eu às vezes fico meio tenso assim com algumas coisas, opiniões. O caso que aconteceu, o negócio até do panelaço. Eu peguei, eu postei, eu falei, bater panela todo mundo quer, fazer um panelão de sopa ninguém quer. E aí a galera começou a me encher o saco. E aí, cara, hackearam meu Twitter, postaram meu telefone. Eu lembro disso.
A gente tava trocando uma ideia, uma meia hora antes, a gente tava trocando uma ideia, ele convidando ele pra vir no programa. Daí, de repente, começou a vir um caps lock, assim, umas mensagens, assim, esse cara tá escrevendo, falando Marcos Mion.
Printaram conversas minhas com o Marcos Mion por DM e mandaram, pegaram meu telefone e mandaram.
Eu falei, o Vitor tá louco, ele tá pirado, ele tomou um ácido, alguma coisa aconteceu. O que houve?
E esse é o problema da internet, você não pode mais dar a sua opinião.
É muito louco.
Eu fiz o meu Twitter por causa do Thunderbird, mantive meu Twitter por causa do Thunderbird. O Twitter é legal. Hoje é meu primeiro dia de Twitter, viu, Thunderbird? Porque ontem eu postei um texto, uma coluna, que citava Dilma, Mancha Verde e Guerra de Classe. Você pode imaginar que eu virei famoso.
Mas é isso.
E hoje à tarde eu escrevi uma coisa banal. Comentei uma no coisa Twitter, num jogo de futebol. Escrevi uma coisa do Barcelona, não sei o quê.
Certo.
118 retweets.
É um sucesso.
Mas isso é perturbador.
Se eu sair daqui agora e colocar assim, Garotas Suecas é a pior banda que existe no mundo.
Bumba!
Vai ter um monte de gente falando, é verdade, eles são ruins, são péssimos. É uma porcaria. Se eu sair daqui e colocar Garotas Suecas é a melhor banda do mundo. Gente, o som deles é ótimo.
Então você já sabe então, ficar.
Formador de opinião.
Então eu já vou dar uma dica. Agora tu sai daqui e coloca Vitor Sarro é super legal, é muito engraçado. E você faz a mesma coisa pra banda.
Mas okay? É o que você fala, a galera comenta em cima do que você falou.
É muito
hoje
louco.
Eu comecei a discutir com uma menina e eu discutia.
Mas é legal provocar no Twitter?
Eu adoro ser o contrário. Você tá todo mundo falando que a cor do Brasil tinha que ser verde, eu vou lá e falo, eu acho que tinha que ser vermelho.
Isso,
e eu gosto dessa troca. Uhum. Mas outro dia eu comecei a discutir com uma menina, quando eu fui olhar, ela tava mandando pro Justin Bieber, me segue de volta. Eu falei, eu não preciso mais disso.
Por falar nisso, eu queria saber aqui quem pedala. Pedala, Vitor?
Pedalo muito pouco. No Rio eu pedalo bastante.
Tem bicicleta?
No Rio eu tenho. Aqui em São Paulo não.
Não, bicicleta.
Alguém da banda tem bicicleta?
Cara, eu tive bicicleta.
Eu tive uma bicicleta.
Então, assim, eu tava usando muito faz um tempo atrás, quando eu não tava morando com a minha mulher ainda. Que eu tinha que pegar uma bicicleta pra ir até a casa dela, porque eu não queria pegar busão ou essas coisas.
Não entendi a relação em nenhum instante.
Casou, largou a bike.
Casou, largou a bike.
Ele não sabia se
casava ou pegava com a bicicleta. É verdade. E aí você casou.
Fiquei com os olhos.
E a bicicleta, cadê?
A bicicleta tá encostada.
Tá encostada. Vamos doar? Vamos doar a bicicleta? Vamos doar? Doa pra Irina, pra Irina começar a pedalar.
Doa pra mim, doa.
Eu tô dizendo isso porque, assim, eu acho que é uma questão que, assim, ou você pedala, ou você vai ser pedalado, cara. É sério mesmo. E o Leandro sabe disso. Ele sabe, a gente já tá fazendo todo um esquema para que o Leandro venha para a rádio de bicicleta.
Vai ter muita ciclofaixa, né?
Vai ter muita ciclofaixa, muita ciclovia.
Mas e foi um pedido seu pro ciclofaixa da Paulista, um pedido seu para que eu possa chegar à rádio.
Foi um pedido não meu foi? Pessoal para o prefeito.
Ah, entendi. Foi ele mexeu uns palitinhos.
Exato. Não. Foi um bate-papo com o prefeito. Agora vão dizer que eu sou Petralha.
Petralha.
Vamos ao Top Thunder, vamos ao Top Thunder.
Mas bomba!
Eu pedalava, sabia, Thunder? Eu pedalava.
Top Thunder. Top Thunder.
O que é o Top Thunder?
O Top Thunder, eu escolho um assunto da semana. Um assunto da semana que polemizou a minha atenção. A minha, pessoal. Porque esse programa é meu.
Sim, é disso que eu gosto. O programa é meu, eu faço o que eu quero.
Exatamente. E o assunto da semana qual é? Qual é, amiguinhos?
Bicicleta!
Dengue!
Quase.
Exatamente. Dengue, aquele personagem que saiu da Xuxa e faz mais sucesso que ela hoje em dia. Ela tá lá na Record, guardada por Deus, porém, Dengue está em todo o Brasil.
Olha que porcaria, a Xuxa tinha um personagem que era Dengue, cara.
É Dengue, cara! Dengue mata, e era um mosquito! É, e era um mosquito!
E o cólera agora? Vem pra
isso, é isso, exatamente.
Mas é preciso fazer justiça ao Chikungunya, que tá fazendo um trabalho...
Chikungunya, acho que tá fazendo um trabalho legal, tem um nome exótico.
Não, ele é meio lado B, né? Ele é meio lado B.
É lado B. Assim, ele é meio... Mas ele é meio, tipo, ele é exibido, né, com esse nome e tal. Eu acho
meio legal, é. Mas e aí? Quem já pegou dengue?
Nunca, cara, nunca peguei dengue.
Nunca pegou dengue? Ninguém nunca pegou, você nunca pegou
mas
dengue?
Eles, mas não. Os irmãos já pegaram gripe H1N1, que eu me lembro muito bem. Gripe
a asiática?
Do porco, é. É do porco.
A do porco.
Eu tô sempre doente, mas eu nunca pego.
Não, mas peraí. Isso é uma coisa grave.
Não, é gripe e uma gripe forte.
É uma gripe forte.
Foi grave.
É só uma gripe.
Foi bem uma ruim. Gripe forte.
Cara, juro por Deus, eu tava fazendo turnê com o Júpiter Maçã em Porto Alegre. E eu fiquei gripado quando chegou a primeira super gripe. Eu falei assim, eu vou morrer neste hotel.
Você pegou daí? Morrer.
Não. Mas eu peguei essa gripe e eu falei, eu vou morrer. E eu vou morrer agora, no palco.
E
vou
vai
morrer
ser no, aqui, palco, vai ser no palco.
Com o Júpiter.
É.
Baixo na mão.
Sobrevivi.
Eu e o MC da Leste, né?
Mas dengue, ninguém então rolou? Ninguém...
Não,
conhece cara, mas... Dengue? Já pegou dengue?
Não, mas eu...
Você não conhece ninguém que pegou dengue?
Cara, eu conheço umas 20 hora, pessoas, né, que pegaram dengue. Eu, inclusive, hoje eu falei com uma pessoa, eu falei, ela falou, ai, desculpa que eu não respondi seu e-mail, mas é que eu passei 10 dias no hospital com dengue. Eu, assim, o namorado da minha amiga, minha tia, assim, eu acho que, galera, passa repelente.
Eu me automedico toda hora. Eu me dou um negocinho, é Cataflã, Resfenol e um Tilenol Sinus, que eu
só. Você faz uma tríade pra cobrir tudo.
Durmo 15 horas por dia? Durmo, mas.
Mas é uma delícia, né?
Mas eu acordo bem, acordo bem.
É bom, né?
Eu qualquer coisa, quebrei a perna, fratura exposta, eu tomo um Tilenol aqui, um Cataflãzinho e dou uma enfaixadinha.
Entendi.
Eu começo a tipo sentir arnica, qualquer, né, sintoma, arnica.
Arnica?
Arnica serve pra tudo.
É, arnica é anti-inflamatório, é isso?
É, mordida arnica. De cachorro.
Mordida de cachorro, né? Melhor que uma vacina antirrábica.
Berne.
Ok, amigos, então é isso. Bom, enfim, surpreendente que
não, ninguém... Mas a dengue é assim, tá todo mundo falando que aumentou mesmo assim os casos de dengue.
Aumentou, não, tipo,
ideia, coisa
e o governo tá fazendo uma mega campanha, mas da onde que tá vindo esses mosquitos?
Tá frio, né?
Eu moro no 11º andar de um edifício, que é num lugar alto, esse edifício. Então eu moro...
muito alto.
Eu tô muito no... muito... na altitude onde eu me encontro em São Paulo é muito alto.
É alto.
E os pernilongos, eles invadem meu apartamento. Eu coloco aquele negocinho lá na parede, aquele líquido, e eles falam assim... e daí eu pego o aerosol de citronela e... E eles vêm e eles falam.
Será que é porque as pessoas estão guardando água em casa por causa da crise hídrica?
Eu não
sei. Chutômetro.
Porque, cara, frio não é época de mosquito,
não,
velho.
No frio
verão.
Não deveria ter. Mas antes de ontem fez um puta frio. Eu fui dormir e falei assim: hoje não.
Tinha
tem.
Um pênis longo.
Dormi. Uma hora e meia depois que eu tava dormindo. Não, não dá pra dormir com aquela vibração.
Pode pegar aquela raquete, eu me sinto corajoso.
Você tem essa raquete?
O Thunder, adquira já. É a melhor coisa da vida.
É melhor, cara, você fica você se sente a pessoa. Estuba, você quer. Tinha que vender essa raquete e o saquinho de mosquito. Já pra você poder brincar com ele, porque é muito
gostoso. É prazeroso.
Quando você escuta o trá, você vai bater!
Faz um barulho de.
Quanto custa uma raquete dessa?
R$20.
20 contos?
É.
Vou comprar.
Compra, Thunder.
Eu tenho, eu me sinto Dan Stubo que quando
é muito gostoso, cara. Não tem coisa mais gostosa do que bater num pernilongo vivo. Você vai querer começar a matar barata, ratos. Vai querer coisa grande.
Desilusão para a próxima semana, comprar uma raquete.
Comprar uma raquete.
Você não vai se arrepender.
É divertido e...
E ajuda.
Necessário.
Provavelmente você vai ficar com dengue de qualquer jeito, mas você vai se vingar.
Vai ter sido legal.
É um novo esporte. Enfim, queria agradecer então a presença de Vitor Sarro.
Muito obrigado.
Você quer deixar algum recado? Quer passar uma mensagem? Quer mandar um beijo pra Regina Casé?
Um beijo.
Não, pra Regina não. Não quero fazer nada pra ela, não. Não, tô brincando. Queria agradecer a presença de verdade. Quando precisar, estarei aqui quando vocês quiserem.
A gente vai fazer um debate entre comediantes, cara. E daí um zoar o outro. Você topa?
Lógico.
Porque tem comediante que não topa, você sabia, né?
A gente tem um programa no Multishow que chama Fritada, que é o que a gente chama fazer.
Um zoa o outro.
Não, mas é coisa pesada mesmo. Pesado. A gente leva um dado assim.
Eu quero que seja pesado.
Você tem uma noção nível das piadas? O Amin Kader foi lá. Sabe quem é o Amin Kader?
Não.
É um cara careca, bem, bem cara de doente mesmo, da Record. Ele é bem cara de doente. Eu falei, o Amin tem tão cara de doente que você chegar no aeroporto e falar, onde fica o terminal? Apontam pra ele. É esse nível.
É nesse nível.
Mas eu gosto.
Você topa?
Lógico.
Vou chamar os amigos e a gente vai fazer uma noite especial aqui,
pode,
certo?
Pode, você topa,
ser. Leandro? Fechado, ele falou que sempre que precisar, só chamar amanhã às 9 e tamo aqui, tá?
Ah, tamo aqui então, pô.
Queria agradecer a banda Garotas Suecas. Pô, que bom que vocês vieram, que bom que puderam vir e fazer um som ao vivo com a gente.
Delícia.
É, tem algum show próximo pra gente falar, assim?
Temos em Brasília.
Brasília,
sim. Austrália, né? Amanhã, Austrália.
E aqui de Maringá.
Não, é dia 6 de junho em Brasília, na Piquenique. E estamos gravando coisa nova, então nos sigam nas redes, a gente é legal, a gente posta links.
Como é que são as redes do Garota Sueca?
Facebook.com/garotasuecas, no Instagram @garotasuecas e Twitter
Garotas
_ Suecas.
O Vitor é Vitor...
Victor Sarro.
Sarro.
S-A-R-R-O. No é meu Twitter, nome mesmo. No Twitter, Facebook, Orkut.
Seu nível
Orkut não Orkut tem mais, né?
Orkut, lá, Instagram, eu uso muito Instagram, mas só me segue se você for muito legal, cara. Se não for um cara legal, não me segue. Segue o Thunder, segue a Garota Sueca.
Troca a divulgação.
Mas não me segue, pelo amor de Deus, cara. Por favor.
Calma, Vitor, vai ficar tudo bem.
E o underline não vai acabar nunca, né?
Acho que não. Pô, uma grande descoberta.
Não, mas tem que falar em português. Já tá na hora
de ter.
Qual
é
o seu Twitter, Leandro? As pessoas querem dizer
meu Twitter, Leandro, não é a minha, e a mim. Leandro, e a mim.
Muito bem. Vamos encerrar esse programa com música?
Com música.
Gostam de Alabama Shakes?
Sim.
Vamos ouvir Alabama Shakes para encerrar o programa. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço a todos.
Beijo.
Obrigado.
Right.